O título da nossa pequena pregação hoje é Não vos canseis. Está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: quem não chegou lá, ouve, é só uma frase, basta ouvir o que eu vou ler. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não teria sentido alguém chegar para você e dizer assim: não se canse de agradar aos seus filhos, não se canse de progredir financeiramente, não se canse de ser promovido na sua empresa, não se canse de beber água quando estiver morrendo de sede, não se canse de estar com sua esposa ou com seu marido, não se canse de fazer o que você gosta, acha agradável. Seria esquisito. Por quê? Porque as coisas agradáveis não cansam. Implicitamente, então, quando Paulo diz não vos canseis de fazer o bem, ele sugere o quê? Que fazer o bem cansa, ou no mínimo pode cansar. E será mesmo? É isso que Paulo quer dizer? Eu acho que sim. Não no cansar no sentido de enjoar, mas no sentido de que é difícil, de que há obstáculos e de que cansa mesmo. Deixa a pessoa cansada até exaurida. Vamos ler Romanos 13 e 12, que vocês vão ver uma frase que eu vou contrastar com esta ordem, esta exortação de Paulo. Contraste este que é curioso. Lá em Romanos 3, nesse trecho aqui do 9 ao 18, ele descreve a humanidade perdida, o homem natural. Romanos 3, versículo 12. Aí ele diz, no meio desta descrição terrível de quem é a raça humana, ele diz, no versículo 12: todos se extraviaram a uma, quer dizer, como se fossem um só, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ora, Paulo diz: não há quem faça o bem, em Romanos. Aí, quando vai escrever para os Tessalonicenses, diz: não vos canseis de fazer o bem. Mas se não há quem faça o bem, Paulo? Quando ele diz isso aqui, não significa que não há ser humano algum na face da terra que não cometa um ato de bondade na sua vida. Não, não. Todos sim fazem e praticam atos de bondade, atos aleatórios ou atos esporádicos. O que ele quer dizer é que o bem aos olhos de Deus, uma vida reta, totalmente limpa, digna, santa aos olhos de Deus, alguém que tem uma vida que pode ser resumida como uma vida de fazer o bem, não existe nenhum. Isso é o que ele quer dizer. Então, a raça humana não faz o bem. Na natureza pecadora, perdida e decaída dela, não é mais próprio da raça humana fazer o bem. Eu digo não é mais porque foi, enquanto Adão e Eva não pecaram. Então, entenda isto. O ser humano, no homem natural que ele é, que é aquele, a maneira como ele nasce, não faz parte do costume dele fazer o bem como um projeto de vida, como um alvo importante da sua vida, ser benigno o mais possível. Não é assim que o homem natural procede. Mas Paulo não está mais falando com homens naturais, Paulo não está falando mais com pessoas perdidas, ele se dirige à igreja de Tessalônica, a pessoas que passaram por uma transformação da regeneração, da conversão a Cristo, de se tornarem novas criaturas. Então, ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, mostrando um contraste entre a raça humana decaída, onde não há quem faça o bem, no sentido que eu já expliquei, e agora Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Poderia muito bem ter dito para fazer o bem. Seria a mesma coisa. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui, o que parecia ser uma incoerência de Paulo, ora, ele manda os tessalonicenses fazerem o bem. Mas ele mesmo diz lá em Romanos que não tem quem faça o bem. Como é que manda pessoas fazerem o bem se elas são incapazes de fazer o bem? Não, não são mais incapazes de fazer o bem aqueles que se converteram. Então, quando ele escreve lá para os tessalonicenses, ele está falando agora com pessoas que foram renovadas em Cristo, que agora sim têm capacidade de fazer o bem, são habitação do Espírito Santo de Deus, e agora Paulo faz uma revelação. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Os crentes foram criados para fazer boas obras. Boas obras essas que Deus preparou antes que nós praticássemos. Antes mesmo que houvesse mundo, nós já estávamos destinados para fazer boas obras. Agora nós temos condições, sim, de fazer boas obras de uma maneira plena, de uma maneira intensa, como um alvo de vida, como um projeto. Eu não quero mais fazer o mal, em momento algum, quero fazer só o bem. Você tem condições, se você é crente no Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, eu acho que eu posso dizer, infelizmente, nós ainda temos a carne habitando em nós. Um pedaço daquele nosso ser que não conseguia fazer o bem, descrito lá em Romanos 3, um pedaço desta carne pecadora, podre, ainda está em nós. Ainda temos uma luta muito grande, conforme lá Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Apenas outros, que eu já cheguei lá. Porque a carne milita contra o Espírito. Milita quer dizer luta, guerreia, de onde vem militar. A carne luta, guerreia contra o Espírito. Muito provavelmente aqui o Espírito Santo é o que Paulo quer dizer. E se não for o Espírito Santo, é o Espírito do crente que é habitado pelo Espírito Santo, que dá na mesma. Então não tem problema interpretar desta forma. A carne nossa milita, guerreia contra o Espírito Santo e o Espírito contra a carne, um contra o outro, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, nós não conseguimos fazer o bem como homens naturais. Fomos convertidos a Cristo, agora criados em Cristo Jesus para boas obras. Temos plenas condições de fazer enorme quantidade de bem, sim. Mas ainda somos prejudicados, temos que enfrentar um inimigo que habita dentro de nós mesmos, que é a nossa carne. Então a luta está aí. E lutar cansa. Lutar cansa. E se nós relaxarmos, nós perdemos a luta. E continuamos a fazer muito poucas obras boas, tanto quanto antes de nos convertermos, que é algo impensável, absolutamente fora do sentido. Você examinar a vida de um crente, comparar as boas obras ou o bem que ele faz hoje, olhar para o tempo pré-Cristo na vida dele, é a mesma coisa. Muito, muito ruim isso. Dá até para perguntar se a pessoa se converteu mesmo, porque mudou a condição dela de fazer o bem. Ela tem toda a condição, mas talvez seja alguém que tentou, lutou e cansou. Quer ver um exemplo desse cansaço como pode vir? Nós somos muito acostumados a esperar agradecimento quando fazemos o bem a uma pessoa, a alguém. Temos essa mania. Quando não vem, nós ficamos o quê? Decepcionados, chateados, cansados. Fiz o bem, não compensou. Não veio de lá para cá nada. Essa decepção é cansaço. E Jesus Cristo diz só o oposto. Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14. Lucas 14, 12 a 14. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, quer dizer, ao contrário, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição do justo. Não ligue para as recompensas, para os agradecimentos, para os reconhecimentos, quando você faz o bem a alguém. Rapaz, aquele camarada lá, a ajuda que eu dei a ele, meu colega de trabalho, estava na pior, prestei metade do meu salário, deixei de pagar até a conta minha para tirar daquela situação. Esse camarada nunca me disse nem obrigado, pior do que isso. O dia eu dei assim a entender que eu agora estou precisando de uma ajuda, e ele se fingiu de desentendido, deu foi às costas. Como é que pode? Eu ajudo mais ninguém não. Cansou. Esse é o problema que Paulo está chamando a atenção. Cansou. Não ajuda mais ninguém? Ajuda não. Por quê? Porque eu ajudei o Francisco. E essa é a resposta que ele me dá. E se foi problema, não ajudo mais o Carlos. Acabou. Então você cansou de ajudar. Aí vem Paulo. Não vos canseis. Porque fazer o bem vai cansar. Vocês, sim. O mundo não está programado para receber de braços abertos os que fazem o bem. O mundo é um sistema maligno. Os valores são trocados. Quem prospera é quem faz o mal. Quem tem poder, pode ir atrás, é quem faz o mal. Quando eu digo mal, não é que sai com 38 aí, dando tiro na testa dos outros, não. Nem estuprando moças, e nem tocando fogo em casa. Não. Isso também é mal, claro. Mas é muito mais sutil que as coisas são. É mal no sentido de enganar, mentir, corromper, se deixar corromper, não pensar nos outros, ser egoísta, não fazer as obrigações de cidadão que deveriam ser feitas. O mal é isto. Então o mundo funciona na base do mal. Então fazer o bem aqui num sentido mais amplo, o ser benigno, não apenas abrir o bolso e dar uma esmola, que isso também é fazer o bem, e o mundo também faz isso muitas vezes, mas não é só isto, é muito mais profundo. Ser benigno, fazer o bem, é nadar contra a correnteza do mundo, e como eu já coloquei, num certo aspecto, contra uma correnteza que tem dentro de nós, ou uma força que tem dentro de nós, que é a nossa carne. Então fazer o bem é nadar contra a correnteza do mundo e da nossa própria carne. E quem já tomou um banho de rio, um rio ou no mar que tem correnteza, sabe muito bem o que acontece quando se nada contra a correnteza. Cansa rápido, rápido. Fique consciente, então, que você precisa fazer o bem, porque você foi feito para fazer o bem, feito em Cristo Jesus, para fazer o bem. Essas boas obras estão lhe esperando. Você agora tem poder para fazer o bem, de uma maneira maciça, porque agora você tem o Espírito Santo que habita em você, e o seu Espírito foi renovado em Cristo. Por outro lado, vai cansar. Mas não tem problema. É maravilhoso ficar com esse tipo de cansaço. Descansa um pouco e faz de novo. E vai fazendo, e vai fazendo. Não se deixe cansar. Quer dizer, não ajudo mais, não faço mais, não compensa, não vale a pena. Compensa sim, vale a pena sim, é maravilhoso sim fazer o bem, mesmo que você fique muito cansado. E lembrar que o Senhor Jesus Cristo só fez o bem. Tudo bem. Foi deste mundo, nadou contra a correnteza, acabou numa cruz, de tanto fazer o bem. Fez o bem. E por outros motivos muito complexos, mas terminou lá. Morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai hoje, muito alegre quando vê o trabalho da sua alma, muito, muito, muito realizado, feliz, com certeza, por ter assumido o papel de Salvador, ter vindo deste mundo, sofreu, ter feito o bem. Eu não consigo imaginar que o Senhor Jesus Cristo tem um arrependimento sequer, ou um lamento por ter feito o bem nesta terra. E achando que não compensou por causa dos cuspes que ele levou no rosto, das bofetadas, das infâmias, das calúnias, das ingratidões, Quem diz que ele, entre aqueles que gritavam, crucifica, o crucifica, ele não viu aquele aleijado que ele curou, aquele cego que ele deu vista, talvez gritando contra ele próprio. Então ele vai dizer, não vale a pena fazer o bem, não valeu a pena te dar a tua visão, não valeu a pena, não, não. Certamente que doeu nele, claro que doeu nele, e isso magoa, com certeza, mas que ele achar que não valeu a pena e cansar de fazer o bem, não. Ainda hoje continua fazendo bem, que é só o que ele sabe fazer. Então vamos fazer o bem também, mesmo que não valha apenas a pena, por um certo olhar, um olhar mesquinho, nosso próprio e do mundo. Porque um olhar que acha que fazer o bem não vale a pena é um olhar muito mesquinho e ante Deus. Porque o olhar de Deus e o coração de Deus tem absoluta, absoluta certeza e gozo no sentido de que vale a pena fazer o bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta frase que eu sempre achei espetacular de Paulo, a franqueza dele ao dizer, não vos cansei de fazer o bem, deixando claro que cansa e que iria cansar, sim, honestamente, mas é um cansaço espetacular, maravilhoso, e não devemos nos deixar abater, e nos ajuda aí passo a passo, de cansaço em cansaço, fazendo o bem, sim, tendo a tua aprovação, esperando o dia de estarmos no céu, onde fazer o bem não vai mais cansar, porque tudo lá é benigno, começando contigo, com a tua pessoa, Pai, continuando com teu Espírito, com teu Filho Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, triuno e benigno, nos ajuda a sermos imitadores teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.